Voos com os destaques da informação deste sábado com o António Feliciano. Boa tarde.
Muito boa tarde. Sexta-feira de dilúvio em Tomar e um pouco por toda a região. Várias artérias da cidade ficaram debaixo de água. Mais um ataque de poluição ao Nabão. Não há outra forma de o dizer. O rio está nojento. Partilhe este alerta da Autoridade Nacional de Proteção Civil. Há pessoas que se fazem passar por elementos da Proteção Civil precisamente para cobrar coimas por terrenos que não foram limpos.
As previsões do IPMA para este sábado: o céu com muita nubosidade, períodos de chuva a aguaceiros mais frequentes nas regiões norte e centro. Também condições favoráveis à ocorrência de trovoadas nas regiões interior, norte e centro durante a tarde. O vento é em geral fraco, temporariamente moderado no litoral durante a tarde. Temperaturas máximas previstas: Porto 19 graus, Coimbra, Castelo Branco e Leiria 21, Lisboa e Faro 22, Évora 23, Tomar e Santarém 24.
As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
Nojento. É este o adjetivo que melhor classifica o atual estado do Nabão, que continua a ser alvo de inúmeras descargas poluentes, a exemplo do que já tinha acontecido de quinta para sexta-feira e mais recentemente desta sexta para este sábado. O tom da água não engana, escura, cheia de espuma, num cenário verdadeiramente degradante e impensável quando se diz que as autoridades, nomeadamente a Agência Portuguesa do Ambiente, andam em cima dos potenciais prevaricadores. Fica claro que sempre que há registro para a queda de chuva, os poluidores aproveitam para deitar para o Nabão sabe-se lá o quê, praticando sucessivos crimes ambientais e colocando em risco a saúde de quem contacta com o rio, seja em atividades lúdicas, seja com propósitos agrícolas. Até quando? Fica a questão. Esta sexta-feira ficou marcada por um autêntico dilúvio que se abateu sobre Tomar, sendo que, segundo dados recolhidos pelo Serviço Meteorológico meteotomar.info, dentro da última década, só mesmo o dia 10 de maio de 2017, com 30,5 milímetros, conseguiu ser mais chuvoso do que os 21,6 agora registados, valores que provocaram cheias rápidas em meio urbano em diversas artérias, com especial destaque para a conhecida como Estrada da Serra, cujos escoadores não conseguiram dar conta das águas pluviais que ali se acumularam. Segundo indicações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, a instabilidade será recorrente dentro dos próximos dias, em especial na terça-feira, para quando são esperados aguaceiros fortes.
Rádio Web, a primeira a informar.
No comunicado enviado para a redação da ERTS, a Autoridade Nacional de Proteção Civil adverte os cidadãos para a eventualidade de poderem ser abordados por estranhos que, agindo de má fé e fazendo-se passar por elementos da Proteção Civil, visem burlar os desprevenidos, fazendo-os crer na existência de coimas em seu nome, devidas pelo incumprimento das obrigações legais de limpeza dos terrenos florestais de que são proprietários. Nesse mesmo texto, a ANPC refere que teve conhecimento de uma situação ocorrida no distrito de Viana do Castelo, em que o burlão em causa demandou um cidadão para que este fizesse o pagamento do valor de uma coima para um determinado NIB até ao final deste mesmo dia, sob pena daquele duplicar. Face ao sucedido, a autoridade informa os cidadãos que os serviços de proteção civil não procedem à cobrança de coimas por incumprimento das obrigações legais de limpeza de terrenos florestais, recomendando-se que qualquer tentativa feita nesse sentido seja imediatamente participada às autoridades policiais.
Rádio Web, informação.
A Câmara de Tomar vai avançar para a via judicial no sentido de impugnar a venda do imóvel situado na Praça da República, onde atualmente funcionam os serviços municipalizados de água e saneamento, entre outros, nomeadamente alguns espaços do comércio local. O edifício foi vendido pelo anterior proprietário por uma verba a rondar os 550 mil euros, sendo que à frente desta transação esteve a imobiliária Remax, que confirmou já o negócio. Na descrição da venda é referido que está em causa um imóvel com total de 21 assoalhadas e uma área de construção de 909 metros quadrados. É ainda referido que o prédio se encontra completamente arrendado. O negócio já está feito e a escritura também, sendo que, convém recordar, o município é dono de uma parte do edifício, precisamente onde funciona o Departamento de Obras. Mas, como referido, a autarquia nabantina irá avançar com o processo de impugnação porque considera que não foi respeitado o seu direito de opção de compra. Ou seja, a Câmara exerceu esta esta preferência, só que foi passada para trás indevidamente, uma vez que foi celebrado um contrato de promessa de compra e venda com o qual o município foi deparado no dia da escritura. Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, explicou à Hertz os contornos desta polémica que promete estar para dar e durar.
Pronto, aqui está em causa em que a Câmara foi notificada para exercer o direito de preferência e a Câmara exerceu o seu direito de preferência portanto, para a aquisição do imóvel, portanto, aceitando aquilo que seria as condições que vinham na carta do direito de preferência, que relembro, são duas: a celebração de um contrato de promessa de compra e venda e o pagamento de 40 mil euros nesse ato e o pagamento do restante montante a quando da celebração da escritura de venda, de compra e venda. E, portanto, nós exercemos esse direito. Dois dias antes da marcação da escritura fomos notificados da data e hora em que a escritura iria ser celebrada e, portanto, comparecemos quando no ato da escritura vimos que estava outro comprador. A escritura foi efetuada, a escritura de compra e venda foi efetuada com outro comprador e, portanto, a Câmara vai acionar os mecanismos legais para que a escritura seja declarada nula, visto nós termos exercido em tempo aquilo que era a preferência na aquisição do imóvel. Porque, recordo, parte daquele imóvel já é da Câmara. Há uma parte onde nós temos instalados o Departamento de Obras Municipais, que já é propriedade da Câmara. A restante parte não é, portanto, os SMAs pagam renda e, portanto, e foi feito, e, efetivamente, a Câmara foi notificada para exercer o direito de preferência que exerceu.
Por aquilo que julgamos saber, aliás, o edifício terá sido vendido por um valor na ordem dos 550 mil euros. Será efetivamente um bom investimento para a autarquia na Bantina?
O valor dos 550 mil euros foi o valor que nos foi proposto quando exercemos o direito de preferência e, portanto, a autarquia, para poder exercer o direito de preferência, teria de aceitar esse valor. E sim, foi esse valor que a Câmara aceitou e, portanto, sendo, até porque a Câmara ao longo dos anos, neste caso os SMAs, parte SMAs, tem feito um conjunto de obras de conservação que também terão que ser tidas em conta, não é? Do imóvel. E portanto, esse foi, aceitámos esse dinheiro que consideramos como razoável.
Está então convicta de que a lei, neste caso, está do lado da Câmara Municipal de Tomar?
Estou convicta disso, os nossos advogados assim o dizem também e, portanto, agora o processo seguirá os seus trâmites legais.
A Presidente da Câmara Municipal de Alcanena considera como injusta a situação criada em torno da praia fluvial do Alviela, que, por causa de descargas de poluentes, nomeadamente em concelhos vizinhos, está impedida da possibilidade de ver atribuída a bandeira azul àquele espaço de lazer que dispõe, efetivamente, de excelentes condições. Fernanda Aceiceira aproveitou a realização do Festival da Biodiversidade, que recentemente ali decorreu, para dar conta de que o seu município tem articulado com outras autarquias algumas ações que visam colocar um ponto final à situação e permitir, futuramente, a bandeira azul à praia fluvial do Alviela.
Estas águas que nós vamos monitorizar com maior frequência. Foi já assumido uma monitorização mensal das águas da praia fluvial do Alviela, com publicação dos seus resultados, e essa monitorização mensal significa que é de janeiro a dezembro. Isto porquê? Porque nós temos na região praias que são contempladas com a bandeira azul, reconhecidas pela Associação Bandeira Azul, e é injusto que o município de Alcanena, com uma praia e com estas condições, não possa aceder a essa bandeira derivado à ação negligente de terceiros. De terceiros que, pelo que nós sabemos, nem sequer se localizam no concelho de Alcanena. Tem que haver, por isso, aqui uma vontade muito grande de conquistar esta bandeira azul também nesta nossa praia fluvial do Alviela, que seria outro objetivo a atingir para este espaço. Temos procurado envolver já os municípios de Santarém, o município de Porto Mós, porque compreendemos com as características cássicas da região, a poluição chega à nascente e, portanto, vem de várias origens de descargas que possam ser feitas, eventualmente, direi mesmo, é essa a suspeita, diretamente nos algares. E que não é aceitável que aconteça.
A exemplo de anos anteriores, as paróquias da Vigararia de Tomar vão encontrar-se no dia vicarial, Festa da Família. Será no decorrer deste fim de semana, no Mouchão, em Tomar, onde haverá registro para a celebração de Cristo ressuscitado, num dia em que se espera ser de convívio e de festa. Este ano, o dia vicarial tem como tema os jovens e a família. A ERTS, que dá apoio à iniciativa, ouviu o padre Mário Duarte, pároco de Tomar, sobre este dia, que, à semelhança de anos anteriores, deverá juntar centenas de pessoas.
Muita gente sai à rua a fim de que se proporcione, de facto, um dia de festa e de alegria em família. Cada um tem a oportunidade, na sua liberdade pessoal, de dar testemunho da sua fé e, ao mesmo tempo, dar testemunho também daquilo que é a beleza de viver em família. O dia vai iniciar-se com as catequeses, a partir das 10h30 ou 11 horas, 10h30 o acolhimento, 11 horas as catequeses terão o seu protagonismo, terão lugar algumas ações, fruto da criatividade dos grupos de catequeses da Vigararia. Depois, seguir-se-á o almoço é partilhado e as pessoas estão convidadas a fazer uso daquele que era um bom costume até há alguns anos atrás, que era levar o próprio farmel até a um lugar onde as pessoas se reuniam para fazer festa. Esse costume que nós perdemos deveria ser algo que deveríamos ser capazes de recuperar de novo. No próximo domingo também vão ter lugar aqui os ranchos federados, que também vão proporcionar aqui na Praça da República um lanche, também à maneira antiga. Eles vão fazer uma espécie de réplica de uma romaria, com todos os ingredientes que já fazem parte, já há 3 ou 4 anos a esta parte. É uma maneira também de reviver tradições e, ao mesmo tempo, de convidar as pessoas a saírem à rua e a estarem em família e organizarem a festa. O nosso bispo virá, obviamente, dar voz a esta celebração, sendo ele o celebrante principal na celebração da Eucaristia, onde estarão os outros padres da Vigararia na concelebração. Penso que vai ser um dia muito, muito, muito especial, até porque depois à noite, não tenho ainda a certeza se o Sr. Bispo também vai estar presente, na missa das 4 da tarde vai estar de certeza presente, é ele a presidir, e depois à noitinha teremos a ocasião para celebrarmos também uma procissão em honra de Nossa Senhora, e aí já não tenho a certeza se o nosso Bispo estará presente, mas nós vamos estar de certeza. Então, quero agradecer desde já também a colaboração que a Rádio ERTS vai prestar a todo este evento, tanto no Mouchão como depois ao longo da procissão de velas que vai ter lugar à noitinha.
Neste domingo haverá registro para a comemoração do Dia Nacional do Folclore Português, sendo que Tomar será palco para a realização da procissão de 1900. Dezenas de romeiros vão sair à rua para recriar um mercado da época naquela que será uma organização da Federação do Folclore Português, Conselho Técnico Regional do Alto Alentejo, entidades participantes, nomeadamente os ranchos do Conselho Nabantino e com os apoios do município de Tomar e da Junta de Freguesia Urbana. Hélio Santos, um dos rostos da organização, abordou o programa em declarações à ERTS.
Este evento é um evento que já tem sido realizado pelo Conselho Técnico Regional do Alto Ribatejo há alguns anos. Basicamente pretendemos recriar uma romaria de 1900, onde colaboram os ranchos folclóricos do Conselho, onde participarão também os ranchos folclóricos da região do Alto Ribatejo, com a colaboração da paróquia, da banda da Sociedade Filarmónica Guarda em Paz. Também teremos os gaiteiros dos brasões, pretendemos de facto recriar uma romaria, onde o ponto alto desta romaria será a partir das 2 da tarde. Com centenas de participantes, tem havido sucesso, esperemos que este ano que o tempo permita que esta recriação ocorra. Pelas 9h45 os romeiros irão sair de vários pontos da cidade no sentido de chegar ao local da Romaria, que será a Praça da República, onde a partir das 10 haverá os habituais produtos tradicionais que têm tido muito sucesso junto da população. Depois, a partir das 11h30, teremos a missa que será na Igreja de São João Batista. Depois da missa, os romeiros irão recriar o farnel, ou seja, da Praça da República, irão almoçar. Depois, a partir das 14h, terá o início da procissão, que irá percorrer a Rua Serpa Pinto, depois a Avenida Marquês de Tomar, a Rua Silva Magalhães e regresso à Praça da República. Aí serão benzidas as fogaças, que depois, a partir das 15h, serão aloadas e haverá os habituais jogos tradicionais, tocadores de instrumentos tradicionais, os cantadores de fio, bailarico, pronto, será nos mesmos moldes do ano anterior. Apenas o percurso este ano será diferente.
O Museu Metalúrgico Duarte Ferreira, no Tramagal, foi anunciado como o melhor museu do ano pela Associação Portuguesa de Museologia, que atribui anualmente um conjunto de prémios aos melhores projetos no setor. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, entregou o prémio ao Presidente da Câmara de Abrantes, Maria do Céu Albuquerque, durante a cerimónia de entrega de prémios que decorreu no auditório do Museu Nacional dos Coches, em Lisboa. A Câmara Municipal de Abrantes tem um mérito enorme e revela a força do poder local, que vai onde não vai o poder central, enalteceu o chefe de Estado. Ao Museu Metalúrgico Duarte Ferreira também foi atribuída uma menção honrosa na categoria Investigação através do livro Metalúrgica Duarte Ferreira 1879-1997, uma história em constante metamorfose, com edição da Câmara Municipal e da autoria da jornalista Patrícia Fonseca. Fundada em 1965 para incentivar o espírito de preservação e divulgação do património dos museus, desde 1997, que a APOM atribui anualmente os prémios dos candidatos a melhores museus, projetos profissionais e atividades desenvolvidas no setor. Este ano, a APOM recebeu 253 candidaturas de instituições de Portugal continental e das regiões autónomas, bem como de projetos expositivos portugueses no estrangeiro. Torres Novas prepara-se para receber mais uma edição de Memórias da História. Este ano, com o tema A Salvação do Corpo, o mestre António Físico-Mor de Dom João II, as Memórias da História permitem a todos os visitantes uma viagem no tempo, com uma recriação dos mais importantes momentos do passado de Torres Novas. De 30 de maio a 3 de junho, o Centro Histórico da cidade do Almonda recua no tempo ao longo de 5 dias repletos de animação, num ambiente de festa, de cor e de sons da época. São esperados mais de 75 mil visitantes ao longo deste evento. Depois da descoberta do mundo e dos prodígios e maravilhas dos povos, nesta edição olha-se para o que é humano e já nada é estranho. Renascem saberes, físicos e cirurgiões percorrem o corpo e desvendam um outro mundo em que as desordens precisam afinal de mão humana. Mestre António, judeu de Torres Novas e cirurgião da corte em finais de 400, vem à vila mostrar as novidades da arte de sarar feridas e curar os males. É este o cenário que a edição de 2018 desta feira de época pretende desenhar através dos momentos de recriação histórica, atividades lúdicas, performances musicais e teatrais que criam um ambiente certo para uma viagem única. No recinto da feira, o visitante encontra inúmeros cenários e personagens, percorrer a mouraria, universo de cores e de cheiros ímpares, empunhar espadas na praça de armas, entrar no submundo dos enfermos e desvalidos, no postigo da traição, conhecer outras histórias no Passo dos Robertos ou provar iguarias numa das muitas bodegas da feira. São apenas algumas das vivências que este evento tem para oferecer. O livre trânsito para os 5 dias tem um custo de 7€ e a pulseira diária 5€. Entrada gratuita para crianças até aos 12 anos, inclusive.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Grupo Desportivo e Recreativo da Sabacheira vai promover neste domingo a 10ª edição do Passeio de Motas Antigas Rota das Fontes, dia que contará ainda com a realização do 24º Encontro Gastronómico Dia do Marisco. Ambas as iniciativas têm registado anualmente grande participação e este ano a organização espera uma vez mais repetir esse sucesso. O domingo começa com o Passeio de Motas Antigas, que, como refere Rui Subtil, responsável pelo Grupo Desportivo e Recreativo da Sabacheira, é uma forma de reviver o passado, quando as motas eram, para muitos, o principal meio de transporte.
Aquelas motas que antigamente se juntavam, que eram o meio de transporte mais usual no século passado, dos jovens e menos jovens, para ir para o trabalho, para passear, que se usavam para tudo. E nesta altura as pessoas foram recuperando, alguns estão, foram recuperando as motas e juntamos-nos, juntam-se aqui noutros sítios, mas para usufruir, ou pelo menos para desfrutar do passeio em si e das motas que já normalmente não há ninguém usa, não é? Mas têm o gosto daqueles veículos. E acaba por ser com saudade que as pessoas participam e utilizam as motas as motorizadas nestes encontros. Há muita gente que vem só no próprio dia. Isso é um bocadinho complicado para a nossa logística, como é lógico, mas vamos tentar que tudo corra bem. Vai ser um passeio que vai incluir a Rota das Fontes. Iremos visitar algumas fontes, mesmo fontes da freguesia, mas iremos visitar outros sítios também interessantes no concelho que farão uma manhã muito agradável. Mas, relativamente a este encontro gastronómico, resolvemos fazê-lo em conjunto com as motas antigas, não só por uma questão de logística, mas também porque podemos oferecer assim ao passeio de motas antigas um almoço bastante mais completo, desde que as pessoas gostem de marisco, como é lógico, e com uma emenda muito, muito apetecível. Relativamente ao encontro gastronómico em si, é lógico que as pessoas podem participar só no encontro gastronómico, não é obrigatório que se inscrevam, que participem nas motas antigas para poder usufruir do encontro gastronómico. Mas relativamente a este encontro gastronómico, esperamos muita adesão dos nossos sócios e das pessoas em geral.
Está concluída esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.